Vamos à informação, agora às 13, com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Hoje faz-se história. União do Tomar e Mação entram em campo para a 41ª final da Taça Ribatejo. A ERT fará o acompanhamento. Obras em Palhavã, o último passo administrativo está cumprido. O empreiteiro irá iniciar as obras assim que puder. Por Santarém, rusgas num bairro da cidade. PSP e EDP cortaram a eletricidade e a água.
E as previsões do estado do tempo para este domingo são de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade nas regiões norte e centro, durante a tarde e também no Alentejo. Vento, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, também destas mesmas regiões. Ainda vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no litoral e terras altas. Descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 15 graus para o Porto e Coimbra, 17 para Leiria, 18 para Castelo Branco, Tomar, Santarém e Lisboa, 20 para Évora e 23 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É já neste domingo, pelas 16h30, que terá lugar a tão ansiada final da Taça Ribatejo. União do Tomar e Associação Desportiva de Mação entram em campo no Complexo do Bonito, no entroncamento, naquela que será uma final inédita em 41 anos. Isto porque o emblema da Bantino chega pela primeira vez a este patamar. Já o conjunto maçaense, refira-se, é o atual detentor da competição. A Rádio ERTS irá mobilizar uma vasta equipa de reportagem para o entroncamento, de onde fará o relato e ainda a transmissão por vídeo, em direto para todo o mundo, através do site radioerts.pt, da sua página na rede social Facebook e ainda pela operadora Mel. Em jeito de perspectiva, a ERTS falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que disse estar tudo a postos à escala organizativa para que tudo decorra pela normalidade.
A final da Taça do Ribatejo, que é o nós chamamos um momento especial da época do futebol distrital, e que cada vez mais prestigiável e que os clubes mais desejam e definem, e muitos deles já definem como prioridade a época desportiva a Taça do Ribatejo, que vai este ano fechar, no próximo ano fechar a 41ª edição, e que termina com uma final inédita entre dois clubes, o Associação Desportiva de Mação, que pretende renovar o título da época passada, e um facto ainda mais inédito, que é o facto de estar na presença na final União Tomar, um centenário clube filiado na Associação de Futebol de Santarém, que procura alcançar a sua primeira vitória na Taça do Ribatejo. Está tudo, como eu dizia, está tudo preparado. Aliás, já foi publicado no portal da Associação de Futebol de Santarém um conjunto de informações importantes para que tudo corra como nós desejamos e que seja, de facto, a festa final seja mais um dia da festa do futebol distrital. E nessas informações eu gostava de destacar que a abertura das portas é às 15h30. Vão funcionar duas entradas, e aqui uma nota, com controle de segurança nas entradas. Duas entradas, uma para a Zona Poente, outra para a Zona Nascente. E mais pormenores estão divulgados no nosso site, como eu disse. E que para que tudo corra como nós queremos e como todos os adeptos do futebol desejam, que seja mais uma festa. Na sequência daquilo que foi, por exemplo, a final, há poucos dias ainda, de 1 de maio, a final da Taça do Ribatejo de Júnior.
Sr. Presidente, o Complexo Desportivo do Bonito, neste caso no entroncamento, continua a oferecer, e isso estará à vista de todos, continua a oferecer todas as condições para jogos desta envergadura.
É verdade, é um complexo que eu chamo de desportivo de excelência, do Bonito, que aqui aproveito a oportunidade para agradecer ao município do entroncamento toda a disponibilidade para apoiar o futebol distrital, mas o que já começamos a sentir é que parece que já começa a ser pequeno, e é pelo entusiasmo que a Taça do Ribatejo já envolve, mas é um complexo desportivo de qualidade, de excelência, que nós temos utilizado e que merece receber esta final da Taça do Ribatejo.
E claro está, não convém esquecer toda a envolvência em torno da final da Taça Ribatejo. Em termos de comunicação social, este é um jogo também apelativo?
É um jogo que está apelativo, que já, eu não sei, já, mas estão muitas muitas mesmo órgãos de comunicação interessados, e já fizemos a própria acreditação, para estar presentes e acompanharem de perto, uns por som, outros por jornal, através dos jornais, da informação escrita, outros através de imagens e de rádios, e portanto é isto, é que reforça cada vez mais o interesse e o prestígio que a final da Taça do Ribatejo já desfruta no panorama do futebol distrital. Saudar todos os 41 clubes, os 35 clubes, perdão, que participaram nesta edição da Taça do Ribatejo, com uma felicitação especial, como já disse, ao finalista de União de Mar e Desportivo de Mação, que com todo o mérito têm o privilégio de estar neste jogo. E isto, queremos que de facto seja o ponto alto, o momento especial da época do futebol distrital.
Importa referir que as bilheteiras abrem pelas 14 horas e as portas do estádio vão abrir pelas 15h30. A entrada no recinto será precedida de controlo individual de segurança a realizar pelos elementos presentes no evento e não será permitida entrada com latas, garrafas de vidro, peças de fruta, objetos contundentes e restantes objetos proibidos. No que diz respeito aos ingressos, para o lado poente e nascente, o bilhete tem um custo de 5€, tem livre acesso ao jogo. Jovens até aos 14 anos de idade, jogadores dos escalões jovens, iniciados, juvenis e júniores, portadores do cartão de jogador válido para a presente temporada. Está dado aquele que é o último passo administrativo para que as obras em Palhavã, na área urbana de Tomar, possam finalmente avançar. Depois do necessário visto do Tribunal de Contas, seguiu-se o ato de consignação, sendo que agora o empreiteiro deste investimento, na ordem dos 600 mil euros, poderá montar o estaleiro e avançar para as obras. Recorde-se que estará em causa uma intervenção de fundo em que até a principal conduta da cidade, em fibra de vidro, será substituída, neste caso com um protocolo estabelecido com a EPAL, que irá garantir-se com que o abastecimento de água não seja colocado em causa durante a operação. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTE, explicou este processo.
Estamos a falar em concreto da fase, do último passo administrativo que é necessário para se iniciar uma obra pública. Então, o dono da obra tem que consignar a obra ao empreiteiro que ganhou o concurso público e, portanto, neste momento está em condições do empreiteiro começar efetivamente a obra. Portanto, dentro de breves dias irá começar a montar estaleiro para iniciar a obra.
Em relação àquilo que vai ser a intervenção no local, O que é que, para recordar aqui também, o que é que vai ser feito?
Portanto, em primeiro lugar, vamos trabalhar todas as infraestruturas. Aquele local é atravessado por uma adutora, portanto, a maior adutora que nós temos no concelho de abastecimento de água, portanto, grande parte da cidade e sobretudo a parte nova da cidade é abastecida pelaquela adutora, que é em fibra de vidro e, portanto, vai ser substituída por ferro fundido. Para haver essa substituição, foi celebrado um protocolo com a EPAL, porque o preço da substituição da conduta, portanto da adutora, vai ser assumido pela EPAL. No entanto, para que não hajam falhas de abastecimento de água à cidade, a obra tem toda que ser acompanhada pela EPAL e foi assinado um protocolo de cooperação nesta matéria. De recordar que numa fase inicial a EPAL não tinha manifestado vontade de substituir a conduta. E nós mesmo assim avançámos com o projeto de execução, sendo que os trabalhos seriam muito mais morosos porque estávamos a abrivá-las ao lado de uma conduta em fibra de vidro e, portanto, se houvesse, bastava uma pedra no âmbito da abertura de valas tocar na conduta, a mesma poderia rebentar. Depois a EPAL manifestou, então, continuámos a falar com a EPAL, portanto, apesar de eles nos dizerem que não, continuámos a pressionar a EPAL e, efetivamente, a EPAL depois, mais tarde, assumiu que, sim senhora, faria a substituição da conduta. Para além da substituição desta adutora, vão ser enterrados tudo o que são fibra óptica, os cabos de eletricidade, o gás natural. Portanto, vamos fazer, no nome técnico não são calhas técnicas, mas na mesma vala irão passar, claro que a profundidade é diferente, é óbvio, irão passar todas essas infraestruturas. À superfície, portanto, vai ser feito um arranjo com passeios, com locais para colocar os contentores, com inclusive uma pequena rotunda. E portanto este foi o projeto que já foi apresentado publicamente, que foi aprovado, foi este que foi a concurso, sendo que aquilo que é mais visível para as pessoas é depois aquilo que fica à superfície, mas as infraestruturas ficam todas novas.
Há diversos exemplos centrados nas últimas horas que dão conta da presença de burlões no Conselho de Tomar. Por aquilo que a ERT se apurou e já confirmou junto das autoridades, há uma queixa em torno de dois indivíduos que se fazem passar por engenheiros e abordam as pessoas, nomeadamente idosos, no sentido de lhes perguntar se já efetuaram o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI. Há ecos que chegam das freguesias de Casais Alvilbeira e ainda de Carregueiros que confirmam algumas abordagens nesse sentido. Fica novamente o alerta: se for abordado por alguém com este tipo de intenções, retenha desde logo alguns dados físicos, como a altura, a cor do cabelo e dos olhos, e se tem algo característico que o possa distinguir, como por exemplo tatuagens. Tenha também atenção ao veículo em que se fazem transportar, retendo a matrícula e, se possível, a marca e o modelo da viatura, assim como a respectiva cor. Não hesite também em alertar as autoridades da sua área de residência. 5 dos 9 detidos por suspeitas de tráfico de droga numa ação realizada em Santarém ficaram em prisão preventiva, naquela que é a medida de coação mais gravosa. Recorde-se que esteve em causa uma operação a cargo do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial, sendo que foram detidas 9 pessoas, 6 homens e 3 mulheres, com registro ainda para a apreensão de 2.100 doses de diversos tipos de estupefaciente e cerca de 45.500 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, com o apoio da EDP e da empresa Águas de Santarém, realizou uma operação com o objetivo de colocar ponto final no furto de energia elétrica e de água da rede pública no bairro de Nossa Senhora da Saúde, na zona das Assacaias, em Santarém. No decurso da ação, em que foi dado cumprimento a 10 mandados de busca domiciliária, foi cortado o abastecimento de energia elétrica e de água da rede pública, tendo sido apreendidos diversos metros de fio elétrico e um ciclomotor que tinha sido furtado. Ainda no âmbito da operação, foi detido um homem de 43 anos de idade, sob quem pendia um mandado de detenção para cumprimento de 3 anos e 10 meses de pena efetiva de prisão, tendo sido conduzido ao estabelecimento prisional das Caldas da Rainha.
Rádio Air, informação.
As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, as acessibilidades e a sustentabilidade do Rio Tejo foram os temas que marcaram a primeira reunião do novo secretariado distrital do Partido Socialista. Os membros da estrutura foram unânimes na definição das prioridades de ação para a região, com um calendário de iniciativas que têm como objetivo apoiar a resolução dos problemas nas áreas consideradas mais críticas e que no último congresso distrital foram definidas como áreas de intervenção política prioritária. O presidente da Federação, António Gameiro, em declarações prestadas à ERT, referiu em concreto a questão das acessibilidades na região, com destaque para a necessidade de ser lançado um projeto de ligação entre a A13 e a A23 por um novo troço de via rápida.
Olhando para a economia e olhando para o mundo laboral e para a mobilidade no distrito de Santarém, achamos que é tempo de lançar projetos para o futuro. Uma visão a 10 anos, que olhe para o término do Plano Rodoviário Nacional que liga a A13 ao IC3, portanto temos aqui cerca de 60 quilómetros que vão do entroncamento em direção ao Gauguin, que não têm uma via rápida, portanto não têm um troço de nenhum IC, e que tem, implica, como é óbvio, com a requalificação da 118 versus uma alternativa à 118 e a travessia do Tejo. E, portanto, com o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, temos estado também a trabalhar e, por isso mesmo, queremos que o partido se envolva numa discussão política no distrito, com as outras forças políticas, acerca daquilo que é uma visão de desenvolvimento sustentável. Conseguimos, há bem pouco tempo, um investimento no entroncamento de torres novas de ligação da área industrial e empresarial à A23, mas precisamos depois que a A23 intercruze com o IC3 e com o A13 a sul. E, portanto, isto é fundamental para que o Ecoparque do Galvão ganhe uma outra acessibilidade, se possa desenvolver, porque com certeza não é com centenas de caminhões com resíduos perigosos e tóxicos a passar dentro das vilas de Almeirinho, de Alpiaça, de Chamusca e em muitas outras aldeias e freguesias que nós vamos conseguir resolver este problema. Portanto, temos que ter mesmo uma alternativa. Não queremos que o Governo invista amanhã nessa alternativa, mas queremos que lance a base dos estudos de levantamento topográfico, lance os projetos, ou os concursos para os projetos, e que, mais tarde, no próximo mandato, nós possamos ter um governo que, já desafogado destas questões financeiras todas, olhe para o Ribatejo, resolvendo o nó górdio da nossa mobilidade e da nossa competitividade económica.
A Câmara de Tomar está em negociações com algumas operadoras para que o cinema regresse ao concelho. Está em causa, claro está, a exibição de filmes atuais, acabados de estrear de norte a sul de Portugal. Como será fácil perceber, o Cineteatro Paraíso irá ser o palco para essas projeções, assumindo a sucessão dos tempos idos no Centro Comercial Templários. O município terá pela frente um investimento na ordem dos 50 mil euros. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, em entrevista concedida à ERT, confirmou estas negociações, referindo que o objetivo passa por colmatar essa lacuna no concelho.
Foi um dos objetivos exatamente deste executivo, tentar de alguma forma retomar as lides do cinema em Tomar. Obviamente que para esse espaço neste momento só contamos com o Cineteatro, e é para esse espaço que está obviamente desenhado voltar o cinema para Tomar. Andamos em negociações com os agentes que neste momento estão nas lides no mercado a desenvolver cinema por todo o país, portanto ainda estamos nessa fase de saber com qual é que vamos fechar, e paralelamente a isso também estamos na aquisição da máquina que não havia e que não há neste momento, e por isso é que não existe cinema em Tomar, porque o Cineteatro não tem a máquina digital que possa fornecer vídeos atuais e em primeira mão. Por isso, neste momento, estamos no período de aquisição da máquina, obviamente, e também é saber com qual operadora vamos fechar para retomarmos o cinema em Tomar.
Neste processo negocial, o município tem notado o interesse da parte dos operadores em ter cinema em Tomar?
Muito, 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 muito. Ou seja, é uma competição muito grande entre todos. Todos querem se fixar em Tomar com o cinema. Uns, claro que todos eles apresentam as suas propostas e nós estamos a analisar qual a melhor proposta, porque fecharemos com aquela que nos der melhores garantias e a todos os níveis, obviamente.
Filmes em primeira mão, como eu ouvi.
Filmes em primeira mão, senão não faria sentido trazer o cinema para cá, porque já temos o Cine Clube que nos dá filmes e muito bons e de qualidade, que obviamente não são os filmes, ou seja, estreias, não são as estreias, e por isso o objetivo de trazer o cinema é trazer as estreias para Tomar, sejam elas infantis, de ação, de comédia, seja o que for, para adultos e para crianças.
Tenho de fazer esta questão. Até final do ano poderemos estar a falar de um prazo mais ou menos nesse tipo?
Eu gostava de lhe dizer que sim, não é? Mas não lhe posso estar a dizer certezas. Estamos estamos com o processo, já faltou mais. Acho que estamos a um curto espaço de tempo. Agora, o tempo exato não lhe consigo.
Os agrupamentos de escolas dos Templários e Nuno de Santa Maria vestiram a pele de membros da Assembleia Municipal e realizaram nesta quarta-feira mais uma edição, a segunda, da Assembleia Municipal Jovem, sessão que decorreu nos mesmos moldes do que a verdadeira, sendo que desta feita os protagonistas foram mesmo os alunos. O debate esteve subordinado ao tema Europa. José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, abriu os trabalhos e deu as boas-vindas aos jovens, seguindo-se a intervenção de Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que deixou claro que esta iniciativa significa dar voz aos alunos e discutir as questões da comunidade.
Aquilo que pretendemos levar a cabo nesta segunda edição da Assembleia Municipal Jovem é precisamente darmos também a oportunidade aos alunos, aos jovens e às escolas, uma vez que vocês são aqui representantes dos vossos agrupamentos, dar a oportunidade de, enfim, não só poderem apresentar algumas questões, a vossa visão, neste caso, este ano, sobre um tema específico, que é a Europa, e hoje, precisamente, que se celebra o Dia da Europa, mas também, enfim, trazer-vos a estes espaços que nem sempre estão tão, pelo menos psicologicamente, acessíveis aos jovens, e portanto também vos trazer a estes espaços de participação, dar-vos um bocadinho a conhecer aquilo que é neste caso o dia-a-dia de uma autarquia, o dia-a-dia pelo menos nesta vertente da participação da Assembleia, portanto eventualmente até lançar-vos o bichinho da participação e da vontade de participar nas questões da comunidade. Enfim, se calhar um dia nunca se sabe, alguns de vocês podem chegar a vereadores ou a deputados ou a presidentes de Câmara ou o que quer que seja. Mas o importante mesmo é esse gosto de querer saber, de querer conhecer, de querer discutir as questões da comunidade, sejam elas da comunidade mais próxima, como Tomar, ou do país, ou da Europa, em que todos fazemos parte.
Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.